Queridos, nós vamos compartilhar nessa noite sobre enfrentar as lutas e vencê-las. Amém? Fomos chamados para vencer as lutas. E as maiores lutas não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Amém? Fala para alguém perto de você, as maiores estão do lado de dentro, não do lado de fora. Geralmente a gente pensa que está do lado de fora, né? Mas de fato, depois de um tempo a gente vai percebendo que os nossos grandes desafios, os nossos maiores desafios, nossas maiores lutas de fato estão dentro de nós. Porque do lado de fora está resolvido, amém? Temos um Senhor que tem toda autoridade, todo domínio, toda soberania, todo poder, toda majestade. Ele reina, ele exerce domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor, tem um nome acima de todo nome que se possa referir no céu, na terra, em todos os lugares, sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, sobre todo o poder, sobre todo o principado, sobre todas as coisas. Jesus Cristo reina e é o Senhor. Amém? Concorda com isso? Então fala para o seu vizinho, então do lado de fora está resolvido. Agora do lado de dentro é que é o negócio, né? Nós temos uma alma. E talvez eu vou me referir várias vezes à alma aqui nessa palavra. E eu creio que a maioria, quem sabe todos já saibam a que nos referimos, mas alma, quando nós falamos alma, estamos falando da nossa psique, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, dos nossos sistemas de raciocínio, onde está a sede dos nossos sentimentos. Então, é de fato em nossa alma que a grande batalha se trava, as nossas maiores batalhas são travadas, porque quem controla esse lugar controla o resto, controla o corpo, controla as ações, as reações, as palavras, e de fato isso define a nossa vida. Então, se o nosso espírito controla a nossa alma, nós vamos agir e reagir de acordo com o céu. Se nossa carne controlar o lugar da nossa alma, ou se qualquer influência externa controlar nossa alma, nós vamos reagir de acordo com a terra. E a terra não deve definir a nossa vida, nós devemos ser definidos pelo céu. Amém? Porque nós somos do céu. Crês isso? Amém? Fala para o seu vizinho, você é do céu. Aleluia. Fala assim, praticamente um ET, né? Extraterrestre, que a Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, amém? Então somos do céu, estamos aqui na terra, por enquanto, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo, como Jesus escreveu lá em João capítulo 17, então nós somos cidadãos dos céus, obviamente. Estamos aqui, pisamos aqui, vivemos, nos movemos, mas a nossa vida deve ser determinada pelo céu e não pelas coisas da terra. Amém, queridos? Então, vamos falar hoje sobre vencer as nossas lutas internas, vencer as nossas grandes batalhas. Eu escolhi um texto e nós vamos meditar neste texto, um texto do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias é um profeta que enfrentou muitas dificuldades, muitas contrariedades, muitas lutas. E esse texto que nós vamos meditar é um texto onde ele fala das dores, das lamentações, daí o nome do livro, Lamentações. Então você já pode ir abrindo lá em Lamentações de Jeremias. E quando Jeremias se lamenta, quando ele fala das lutas, das aflições, dos problemas, ele não estava falando de maneira superficial, ele estava falando de uma série de coisas que ele, de fato, vivia na pele. Então ele não estava falando sobre teoria, ele estava falando de dificuldades práticas. Quando ele escreve as Lamentações, por exemplo, ele escreve no contexto do cativeiro babilônico. Então, o povo de Deus enfrentou muitos problemas, muitas dificuldades, muitas aflições, e especialmente Jeremias, por ser um profeta que contrariava muita gente. Às vezes ele era preso, encarcerado e enfrentava tantas dificuldades. Então, quando Jeremias se lamenta, quando ele fala de dores, quando ele fala de aflições, quando ele fala de problemas, ele sabe do que ele estava falando. Então vamos ler em Lamentações, no capítulo de número 3. Então Isaías, Jeremias, e aí logo vem Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Todos acharam? Amém? Então nós vamos pegar um texto e vamos ver como Jeremias conseguiu vencer a sua grande luta interna, sua grande batalha interna, porque é tudo que nós precisamos aprender e vencer também. As coisas do lado de fora, o Senhor resolve, põe a mão, transforma. Mas as coisas do lado de dentro dependem da nossa vontade, dependem do nosso livre-arbítrio. Então, nós é que devemos sujeitar, submeter a nossa vida, a nossa alma, à vontade do Senhor, para que essas lutas sejam vencidas do lado de dentro também. Amém? Então, em Lamentações, no capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 18. Se você tem aí a sua Bíblia, pode acompanhar. Se não tem, apenas ouça, e depois nós vamos meditar um pouco, versículo a versículo. Lamentações, capítulo número 3, vou ler do 18 até o 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus: digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente, ou que se assente ele sozinho e fique calado, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, contudo, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Amém? Até aí, queridos. Achei muito pertinente o que o René estava falando aqui, de lutas, e de repente aquela sensação de, meu Deus, dá vontade de largar tudo. Talvez você já passou por isso também, como nós, algumas vezes, ou muitas, talvez esteja passando. Mas, de fato, isso é mais comum do que a gente imagina, porque é a luta que todos nós enfrentamos em nossa alma. E é a luta, na verdade, da carne contra o Espírito se travando em nossa alma. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Este se opõe um ao outro para que não façamos o que devemos fazer, para que não obedeçamos à vontade do Senhor. Então, uma guerra dentro de todo cristão. E se não tem essa guerra, desconfie. Amém? Pergunta para o seu vizinho, tem lutas dentro de você, de vez em quando? Não, não tenho luta nenhuma, aleluia, comigo está tudo bem, eu só vivo no céu, deixo de vez em quando aqui na terra para vir no culto, depois eu volto para o céu, aleluia. Mas de fato temos lutas, temos pressões, temos questionamentos, temos uma série de coisas. E precisamos saber como vencer essas lutas. Esse texto que nós lemos, Jeremias começa dizendo que ele estava sem forças e sem esperança. Misericórdia. Esse era o sentimento dele. Ele diz assim: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Uau! Então, parecia, obviamente, se você ler o contexto, você vai ver ele falando de trevas, de problemas, de pressões, de aflição e de ais e de tanta coisa assim difícil que ele estava enfrentando. Então, parecia que ao redor de Jeremias era tudo aflição, dor e lágrimas. Havia uma série de desgraças que foram causadas pelo cativeiro babilônico, que obviamente o povo de Deus sempre ia cativo, levado cativo por conta de desobediência, mas ele estava vivendo dentro deste contexto e havia certamente uma grande pressão interna para que ele largasse tudo e se entregasse a esses sentimentos. Fala para o seu irmão assim, sempre vai haver uma pressão interna para que você se entregue a esses sentimentos. E aí nós temos a opção de ceder a esses sentimentos, né? Deixar eles nos tomarem. Mas Jeremias sabia que se ele cedesse a estes sentimentos, a essa pressão, o seu coração seria endurecido e ele se afastaria da vontade do Senhor. Se entregar a esta pressão era o mesmo que ser levado para longe da vontade de Deus. Então, o que ele fez? Ele decidiu não se render. Amém? Fala para o seu irmão aí, não se renda. Então nós chegamos muitas vezes a esse lugar de decisão. A estrada se divide e, por um lado, ceder ao sentimento, ceder à pressão. E qual é a outra opção? A outra opção é o nosso espírito assumir o controle. É o nosso espírito assumir o domínio da nossa alma. Confiando em Deus, confiando na palavra de Deus e contrariando muitas vezes os sentimentos. Foi o que Jeremias fez. Ele decidiu assumir o controle e confiar completamente na palavra de Deus, ainda que o seu contexto, as circunstâncias o pressionavam de forma tão forte. Verso 19, ele diz assim: lembra-te da minha aflição e amargura e absinto e fel. Ele está dizendo isso para Deus. Em outras palavras, Jeremias está convicto de que Deus conhecia a dor dele. Por isso ele diz: Senhor, o Senhor sabe, né? Estou aqui contextualizando a oração de Jeremias, mas ele diz assim: Deus, o Senhor sabe o que eu passei e o que eu estou passando. O Senhor sabe, por isso ele diz, lembra-te da minha aflição. E, obviamente, com isso implicitamente, ele está dizendo, Senhor, lembra-te do que eu passei, do que eu passo, e não te demores em vir ao meu encontro. Por que que é importante a gente entender esse detalhe, que Deus conhece o que nós passamos, ou o que nós estamos passando? Por conta da identificação, amém? Fala para o seu vizinho assim, Deus se identifica com a nossa dor. Deus se identifica com o nosso sofrimento. Deus se identifica com a nossa aflição. Até com as tentações ele se identifica conosco, fala para ele. Aí alguém pode pensar, mas como assim? Como Deus se identifica? Será que Deus sabe o que eu passo? Sabe. Sabe, e por que nós podemos afirmar isso? Porque Deus um dia resolveu mandar Jesus aqui na terra. E Jesus veio aqui na terra, ele que era Deus, né? Porque isso é uma verdade básica do cristianismo e da teologia. Jesus é Deus, amém? Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus. Mas a Bíblia diz lá em Filipenses que ele, sendo Deus, não agiu como Deus. Ele veio aqui na terra como homem. Ele andou aqui na terra como homem. Ele sofreu aqui na terra como homem. Ele foi pressionado aqui na terra como homem. Por que que Jesus precisou passar de sofrer tudo o que ele passou? Simples. Para se identificar conosco. Para que hoje ele pudesse dizer para nós, eu sei o que você sente. Eu sei o que você passa. Por isso ele também pôde dizer o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não venceu o mundo como Deus, ele venceu o mundo como homem. O que que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo, olha, eu sei o que você passa. E a Bíblia diz que ele, como nós, foi provado e tentado em todas as coisas. A diferença é que ele venceu a provação e não cedeu à tentação. Mas hoje, amados, nós temos, diz a Bíblia, um intercessor constante junto ao Pai que nos conhece e que se identifica conosco. Por isso que nós podemos orar a Deus, e Jesus como nosso intercessor junto ao Pai, ele diz, eu sei o que é isso. Ele como Deus se identifica conosco, ele diz, eu sei o que é isso. Eu sei que você sofre, eu sei que você passa, eu sei a luta que você enfrenta. Porque se não fosse assim, talvez seria difícil para Deus, né? Embora ele seja Deus e saiba todas as coisas. Mas nós iremos orar e dizer, Senhor, Tu és Deus, o Senhor não sabe o que é ser homem, o que é passar o que a gente passa aqui na terra. Ou alguém podia dizer, ah, Jesus venceu tudo porque Ele era Deus, era fácil para Ele vencer. Não, não foi fácil para Jesus vencer, porque Ele não venceu como Deus, Ele venceu aqui como homem, para poder se identificar conosco e para poder estabelecer um caminho e um exemplo para que nós seguíssemos e pudéssemos assim vencer também. Amém, queridos? Então, Jeremias está dizendo para Deus, lembra-te da minha aflição e amargura. Sabe, hoje nós podemos orar e dizer, Senhor, o Senhor sabe o que eu passo. O Senhor conhece a minha dor. O Senhor conhece a minha aflição. O Senhor conhece a minha luta. O Senhor conhece a minha dificuldade. Mas nós não devemos colocar isso diante de Deus no sentido de reclamar, mas no sentido de pedir, no sentido de bater, no sentido de buscar, porque Jesus falou também sobre isso. Ele disse assim, olha, um homem recebeu visitas durante a noite na sua casa e ele não tinha nenhum pão para dar para as visitas. Aí ele foi no vizinho e bateu na porta do vizinho e disse: ei, me empresta alguns pães, porque eu recebi visitas em casa e eu não tenho nada. O vizinho disse assim: olha, eu já estou dormindo, já fechei a porta, já estou na cama com os meus filhos, não vou abrir, né? Já está muito tarde, não vou abrir a porta para você. Mas o homem continuou dizendo, batendo na porta: ei, me empresta uns pães aí, eu recebi visita e preciso dar alguma coisa para as visitas comerem. E Jesus disse assim: eu digo que se ele não abrir a porta, por ser teu amigo, vai abrir pela insistência. E aí ele continuou dizendo: tem que bater diante do Pai, bater na porta, porque todo que bate, a porta abre. Tem que pedir, porque todo que pede, lhe será dado. E tem que buscar, porque todo que busca, encontra. Então eu creio que nessa oração, Jeremias estava batendo na porta de Deus, dizendo: o Senhor sabe o que eu estou passando. Lembra-te da minha dor, lembra-te da minha aflição, lembra-te da minha dificuldade. Mas quando a gente bate na porta de Deus assim, nós na verdade estamos dizendo: Deus, eu só estou fazendo conhecida a minha situação na tua presença porque o Senhor é a minha fonte. O Senhor é o lugar onde eu busco. O Senhor é aquele em quem confio. Eu não espero que solução venha de outro lugar. Eu confio em ti. Os meus olhos estão em ti. Eu creio que a solução vem do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então ele orou a Deus dizendo: lembra-te da minha aflição e amargura e absinto e fel. Verso 20, ele diz assim: minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Jeremias se referia à luta que a alma dele estava travando com as lembranças amargas. Então, todos os que já passaram por, ou passam, por grandes lutas, dificuldades, traumas, problemas, sabem bem como isso ocorre. Parece que aquela situação não vai embora da mente. Toda hora volta. Você não quer pensar, mas se pega pensando. Já aconteceu isso com você? Acontece? Né? Toda hora vem aquela situação. O que ele está dizendo aqui? Minha alma ainda os conserva na minha memória e se abate dentro de mim. Então, quando a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, toda hora pensamos e é um jugo, é uma pressão constante que tenta nos prostrar. E nós precisamos focar bem, porque essa é a luta, essa é a batalha que precisamos vencer. Porque somente quando vencemos a guerra neste nível da alma, é que nós podemos prosseguir na vontade do Senhor. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor, ela é boa, é agradável e perfeita. Eu não sei por que todo mundo que cita esse verso inverte a ordem dizendo é boa, perfeita e agradável. Mas a ordem é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade do Senhor. Mas nós não conhecemos, não conseguimos conhecer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, sem vencer essa luta. Muita gente, irmãos, mas muita gente mesmo, muita gente crente, não consegue entender a vontade de Deus porque simplesmente não vence a batalha da alma. Está sempre enroscado aqui, nesta luta, neste jugo, nesta pressão. Ele diz assim: minha alma os conserva na memória. Ele está se referindo ao verso 20. da aflição, da amargura, do absinto, do fel, dos traumas, das lutas, dos problemas, das lembranças. Ele diz, minha alma conserva isso na memória e ela se abate dentro de mim. Ele fala, eu lembro o tempo todo do que eu passei e fico abatido. Muita gente define o dia, define a semana, define o mês e define o ano, porque constantemente está lembrando e lembrando e lembrando e lembrando e lembrando e não sai disso, não sai dessa luta, não rompe, não vence, não consegue sujeitar os pensamentos, não consegue sujeitar a alma. Por isso que eu disse que só quando a gente vence nesse nível é que a gente consegue conhecer a vontade de Deus. Se não vencermos esse tipo de batalha, a gente fica sempre pensando, questionando, procurando, mas qual é a vontade de Deus para mim? O que é que será que Deus quer? Eu não saio disso, esses pensamentos não vão embora. Senhor, tira eles de mim. E Deus não tira. Fala assim para o seu vizinho, Deus não vai tirar esses pensamentos de você. Fala assim, porque você que tem que vencer a luta da alma. É responsabilidade nossa vencer a batalha aqui. É responsabilidade nossa. Então, aqueles que ficam presos nos sentimentos, nas lembranças, nesse tipo de luta, ao invés de avançarem no caminho reto, porque Deus preparou um caminho reto para a gente avançar, eles ficam se sentindo assim, como se estivessem num carrinho de montanha-russa, né? Está lá em cima, daqui a pouco despenca, e começa a subir um pouquinho, despenca de novo, sobe um pouquinho, despenca de novo, sobe um pouquinho, despenca de novo, sobe. Conhece alguém assim? Né? Você olha para a pessoa e fala, está bem? Como é que está hoje? Pelo olhar você já sabe, falei, hoje a coisa não está muito boa. O carrinho despencou, está lá embaixo. Aí a pessoa dá um sorrisinho e fala, o carrinho está subindo, aleluia. Mas você chega perto, a pessoa fala assim, eu estou sorrindo, mas não estou bem. Falei, então não está bem. O carrinho despencou de novo. Vive assim, por quê? Porque não venceu a luta da alma. Pior ainda, se espiritualizar isso, se achar que é Deus ou o diabo, pronto, aí começa, aí é uma confusão. Tem que vencer a luta neste nível, no nível da alma. Como é que a gente faz para vencer essa guerra, para vencer a luta no nível da alma? Simples, nós precisamos contrariar estes pensamentos que contrariam a verdade de Deus. Fala para o seu irmão aí, contrarie todo pensamento que contraria Deus. Fala para ele, contrarie todo pensamento que contraria a palavra. Fala assim para ele, todos nós temos uma tendência de ser um pouquinho rebelde. Agora, quer ser rebelde? Se rebele contra tudo que contraria a palavra de Deus. Fala, aí pode ser rebelde. Agarre os pensamentos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quer viver contrariado? Não viva contrariado com os irmãos. Não viva contrariado com os políticos. Estou contrariado, estou indignado. Eu sei, está tudo errado mesmo. Corrupção para todo lado. Mas viva contrariado com tudo aquilo que contraria a palavra de Deus dentro de você. Nós precisamos contrariar estes pensamentos. Temos que ser vigilantes. É uma luta pelo domínio da alma. A alma precisa se render. O espírito precisa dominar neste campo. O apóstolo Paulo reforça essa verdade. Lá eu não vou citar o texto todo, mas em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele fala que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quem é que tem que fazer isso? Nós, não é Deus. Deus não vai fazer isso. Óbvio que o Espírito Santo nos ajuda, ele sempre nos conduz, mas nós precisamos ter uma decisão, é deliberado isso, é intencional. O apóstolo Paulo está dizendo, identifique os pensamentos que são contrários à palavra, agarre-os, prenda-os e leve-os cativos à obediência de Cristo. Em outras palavras, você agarra os pensamentos que querem te enroscar, te empreender e fala, você vai se render à palavra de Deus, você vai se render a Cristo, quer queira ou não, mas vai se render. Amém? Sabe, muita gente passou por isso. Salmo 42, o salmista diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. O que, que é isso? É uma guerra interna. Está dizendo para ele mesmo, alma, está abatida por quê? Você já acordou, olhou no espelho e perguntou para você, está triste por quê? Parece coisa de gente doida, mas não é. Gente que vence é assim. Nós falamos e cantamos aqui, glória a Deus por isso, quero ser firme. Irmão, irmã, para ser firme tem que ser assim. Quero ter raízes. Para ser firme, para ter raízes, tem que ser assim. A palavra de Deus deve prevalecer em nossa vida. Ponto. Essa tem que ser a nossa decisão. Então, o salmista diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está dizendo, alma, fica quieta. Cale a sua boca. Para com isso agora. Louva a Deus. Louva a Deus. Davi entendia isso. Lá no Salmo 103, por exemplo, ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por que, que ele dá uma ordem para a alma dele? Porque ela não queria bendizer ao Senhor. Tem gente que chega no culto, não esse grupo aqui, né? São outras pessoas que não vieram hoje. Estão aproveitando o feriado. Como elas não vieram, vamos falar delas. Acho que são as cadeiras vazias que estão aqui desse lado e tal. Tem gente que chega no culto e fala, não vou cantar hoje porque eu não estou querendo cantar. Quando eu senti, eu canto. Quando eu não senti, eu não vou cantar. Eu não sou falso, não sou uma pessoa hipócrita. Então, eu só vou cantar se eu sentir. Se eu não sentir, eu não canto. Uhum, e ela não canta. Ela não sente de ter educação também. Quando se relaciona com os outros. Ela vive falando, quem quiser gostar de mim, tem que gostar do jeito que eu sou. Sem educação. Assim. Mas sabe o que é isso? Isso não é sinceridade. Isso é alma solta. É alma descontrolada. Porque quando a gente está vivendo, e especialmente na presença de Deus, nós temos que dar uma ordem para a nossa alma. Alma, você vai cantar. Quer cantar? Quero. Então canta. Quer cantar? Não. Vai cantar. Você quer adorar? Hoje eu não quero, hoje eu estou triste. Você vai adorar mesmo assim. E vai ficar feliz. Davi falou assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Acho que a alma dele falou, não, eu não quero agora. Ele falou, bendize. Você vai bendizer ao Senhor e tem outra coisa. Você não vai esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Vai enumerar, vai falar, vai citar todos agora. Aí ele começa a dizer, falando da bondade do Senhor, falando que o Senhor é quem perdoa as nossas iniquidades, quem sara as nossas enfermidades, quem nos livra, quem executa atos de justiça a nosso favor, quem nos livra da cova, enfim, ele começa a enumerar a bondade de Deus, os benefícios, ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor, você vai bendizer a Deus, você vai adorar a Deus. O que, que ele está fazendo? Vencendo a batalha na alma. Isso é mente firmada em Deus. Quer ter a vida firmada? Quer ter a mente firmada? contrarie todo sentimento, todo pensamento que quer contrariar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, Jeremias disse: a minha alma conserva na memória as lembranças amargas, as lutas, os problemas, as dificuldades. Isso é uma pressão que vem. Ele entendeu que tinha que vencer isso. Ele entendeu que se ele se rendesse a estas coisas, ele ia passar a vida lamentando, reclamando, chorando. E aí o que ele faz? Versículo 21. Ele disse assim: torno a trazer isto à mente, portanto tenho esperança. Este é o ponto em que Jeremias começa a vencer a batalha em sua alma. Ele não confrontou simplesmente aqueles pensamentos. Ele foi um pouco além. Ele tomou a decisão de encher a sua mente com a verdade de Deus, com aquilo que lhe dava esperança. Porque não adianta só confrontar os pensamentos. Precisamos nos encher da verdade de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho assim: habite ricamente na sua vida a palavra de Cristo. Estou citando as escrituras, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, diz a Bíblia, e sede agradecidos. Então nós temos que nos encher com a verdade da palavra de Deus. É isso que vai fazer diferença em nossa vida. A verdade vai prevalecer. Então, ele tomou a decisão de encher a sua mente com aquilo que lhe dava esperança. Por que que ele disse assim: torno a trazer à minha mente aquilo que me dá esperança? Porque estas verdades que ele trouxe de volta já estavam antes, mas elas fugiram. Outros pensamentos, outros sentimentos deram lugar à palavra de Deus na mente deles. Pode acontecer com a gente. Você pode ter um tempo onde a palavra de Deus está firmado ali, mas de repente a gente vai cedendo, a gente vai fraquejando, a gente vai esquecendo, a gente vai dando vazão, né, para outros pensamentos, para outros sentimentos, e vai enchendo a nossa mente, o nosso coração com outras coisas, que daqui a pouco vai ter que trazer de volta a verdade da palavra de Deus. Né? Então, aconteceu isso com o profeta Jeremias. Outros sentimentos, outros pensamentos tomaram lugar daqueles que estavam anteriormente. A palavra de Deus foi embora, mas ele disse: eu vou trazer de volta para a minha mente. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu é que vou decidir o que vai estar em minha mente. E por isso é tão importante a gente entender que nós temos que vencer a batalha aqui, porque também nós temos a prerrogativa de decidir o que vai estar em nossa mente. Nós é que decidimos. Tem gente que pensa assim: ah, eu não consigo controlar os meus pensamentos e tal. Pensamento vem e acontece, porque nunca treinou. Tem que treinar a alma a se submeter à palavra de Deus. Nós decidimos o que vai estar em nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é agradável, tudo que tem louvor, tudo que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Algumas traduções estão assim: nisso pensai. Em outras palavras, eu decido, você decide, você seleciona. Na verdade, nós precisamos identificar os pensamentos que surgem à nossa mente. Como é que a gente identifica? Como é que a gente filtra? Ora, com a própria palavra de Deus. Porque às vezes um pensamento pode parecer até piedoso, mas pode ser absolutamente maligno. Vou dar um exemplo lá em Mateus capítulo 16.
Jesus já tinha dito para os discípulos várias vezes que ele iria para a cruz. Jesus falou, eu vim e vou para a cruz. Obviamente, ninguém conseguiria tirar Jesus Cristo do destino dele. O destino de Jesus era ir para a cruz, porque ele sabia que na cruz nós seríamos salvos. Né? Nós somos resultado da obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele veio para isso. Por isso que ele disse, a minha vida voluntariamente a dou, ninguém a tira de mim. Tentaram matar Jesus Cristo antes, ele simplesmente passou pelo meio deles. Só quando chegou a hora, ele falou, agora eu me entrego. Porque chegou a minha hora, ele falou, eu dou a minha vida, ninguém tira de mim. Então lá em Mateus capítulo 16, Jesus estava falando que ele seria preso e que ele seria levado para a cruz, e Pedro estava meio distraído. Não distraído com o que Jesus estava falando, ele estava meio distraído com os sentimentos dele, com os pensamentos dele. Ele não filtrou os pensamentos dele, ele não vigiou os pensamentos. De repente ele chega para Jesus e começa a dizer, Jesus, o que é isso? O que é que você está dizendo? Você vai sofrer tanto assim? Não. Jesus, nós somos seus amigos. Nós não vamos deixar isso acontecer com você. Mais ou menos ele estava dizendo isso. Jesus falou para ele assim, afasta-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro quase teve um infarto. Já pensou? Discípulo de Jesus, está ali do lado de Jesus, e ele foi dar uma de bonzinho, ele quis dar uma de bonzinho. Não, Senhor, que é isso? Imagina, você vai sofrer tudo isso. Eles vão bater em você, vão chicotear. Não, nós estamos aqui, não vamos deixar que isso aconteça. A gente vai te defender. Sai para lá, Satanás. Hã? Sabe o que Jesus Cristo disse logo a seguir? Ele falou, porque você não está pensando nas coisas de Deus. Você está pensando nas coisas humanas, de forma terrena. E porque você estava pensando só de forma terrena, você pensou de uma forma diabólica, você não filtrou os seus pensamentos. Tem que filtrar. E Pedro, aconteceu isso na vida dele, logo depois que ele teve uma revelação, ele tinha dito no mesmo capítulo para Jesus assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, muito bem, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, e tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele ficou todo feliz, né? Quem sabe até um pouquinho orgulhoso. Ele falou, puxa, uau, eu tive uma revelação de Deus. Ah, o Senhor me mostrou isso e tal, e Jesus falou tanta coisa e tal. E logo em seguida, sai Satanás da minha frente. Foi assim o dia de glória e o dia de tristeza. No mesmo dia. Mas isso é importante. Está registrado na Bíblia. Porque você pode sair dessa reunião aqui e ali na esquina ter um pensamento absolutamente maligno. Como Deus vai permitir que o diabo me ataque assim? Deus fala, filtra você. Amém? Fala para o seu vizinho, você que tem que filtrar. E quando você filtrar e for contrário a Deus, joga fora. Eu me lembro de um irmão que eu atendi anos atrás. Acho que faz, uns 20 anos. Então, muitos anos atrás. Mas foi um caso interessante. Ele foi buscar a filha dele na escola e passou alguém do lado do carro dele. Ele estava no carro, na frente da escola, esperando a filha, e passou alguém do lado do carro dele. E um cara passou olhando para ele. E na hora ele teve uma sensação muito estranha e um pensamento terrível aconteceu na mente dele. E aquela pessoa foi embora. E aquele pensamento, dizia ele, foi tão forte, que quando a filha dele pequena chegou, entrou no carro, olhou e falou, pai, está tudo bem? Ele disse, não, filha, está tudo bem, mas ele foi afetado por aquele sentimento, por aquele pensamento. Eu nem vou dizer qual era, que eu não lembro exatamente, mas eu lembro da história. Foi um sentimento, foi um pensamento que ocorreu à mente dele. E ele ficou com medo daquilo, uma sensação ruim, assim, aquele pensamento começou a martelar na cabeça dele. E ele foi para casa com aquela sensação e com aquele medo. E ele falou que 3 dias depois ele estava internado no INCOR, com princípio de infarto. Porque aquele pensamento começou a perturbá-lo de dia e de noite. E ele perguntou para mim, o que que eu tinha que fazer? Eu falei, jogar aquele pensamento fora. Do jeito que veio, vai. Joga fora. O diabo tenta entregar algumas coisas. Ele fala, então, segura aí. Fala para o seu irmão, se o diabo jogar, não segura não. Quando a gente está atento, ele joga, a gente só faz assim, ó. Ah, diabo, para cima de mim. Quando a gente não está atento, brum, acerta você. Ai, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, eu estou pensando, se isso acontece, ai, eu preciso ligar para alguém. Acertou. E acho que os anjos ficam lá de cima torcendo. Ei, pega esse pensamento aí e leva ele preso à obediência de Cristo Jesus. É, se renda, renda esse pensamento a Jesus. Esse pensamento não é nada. É um sentimento, é um pensamento. Não pega para você, não pega. Pegou. E às vezes, acatar um sentimento, um pensamento, pode custar muito. Perturba, desvia, tira da rota, tira do foco, aborta processos, quebra relacionamentos, deixa a pessoa perturbada, e lá na frente a pessoa fala, olha, nem sei, viu, sabe, eu criei em Deus, agora não sei, será que Deus existe mesmo? E a gente fala, meu Deus, onde é que chegou isso? Por quê? Porque aceitou. Torno a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. Jeremias falou, vou trazer de volta. Ele deu um basta e falou, chega, chega. E ele não estava falando, como eu disse no início, apenas por falar. Ele estava rodeado de problemas. Ele escreveu isso do cativeiro babilônico. Aconteceu um monte de desgraças. Rodeado de aflição, rodeado de desgraça, rodeado de dificuldade. Mas ele tomou uma decisão. Ele falou, eu vou decidir guardar na minha mente, na minha vida, a verdade de Deus, aquilo que me dá esperança. Fala assim para alguém perto de você, se você não encher sua mente com aquilo que te dá esperança, para que você vai deixar essas coisas na sua mente? Fala, se o que está aí dentro não te dá esperança, joga fora. Ah não, mas é de estimação, já faz 20 anos que eu guardo esses sentimentos aqui, mas isso não provoca dor, não provoca jugo, não provoca um monte de... É, mas eu gosto, acostumei. É que eu acho que essa que é a verdade. A verdade sempre nos dá esperança. A verdade, eu estou falando obviamente de uma forma genérica, mas pensa sobre isso, a verdade de Deus, a palavra de Deus, sempre nos dá esperança. Porque a mensagem de Deus é sempre completa. Já imaginou se a mensagem de Deus fosse incompleta? estivesse escrito na Bíblia assim: olha, todos vocês estão perdidos porque vocês são todos pecadores e o pecado afasta o homem de Deus, e como todos pecaram, então todos vocês estão perdidos. Se fosse só isso, a gente ia falar: então tá. Perdido mesmo, vou ficar pior ainda, porque... Mas a mensagem completa de Deus sempre traz esperança. Porque Deus diz: olha, o homem realmente separa, o pecado realmente separa o homem de Deus. Mas o pecado já foi vencido. Ele diz assim na Bíblia: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Todos pecaram, foram destruídos da glória de Deus, mas em Cristo Jesus todos são salvos. Aleluia! Nós merecíamos a ira de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra de Deus, a verdade de Deus, a mensagem de Deus, quando ela é real e completa, sempre traz esperança. Amém? Então, se tem alguma coisa na sua vida que não te dá esperança, joga fora. Pega e leva para a palavra de Deus. Prenda e leva para a palavra de Deus. Então Jeremias está tomando a decisão de estabelecer na sua vida, na sua alma, o que lhe dá esperança. E o que é que dá esperança? Ele começa a falar algumas coisas a partir do verso 22. Ele diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba, suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Aleluia. As misericórdias do Senhor. Ele começa a lembrar disso, da benignidade, da misericórdia de Deus. Algumas traduções estão misericórdia e misericórdia, mas de fato no sentido original é benignidade e misericórdia junto. Ele estabelece um fundamento. Por que que ele lembra da benignidade e da misericórdia? Porque não importa o que aconteça, não importa se a situação é boa, se ela é ruim, se ela é fácil ou se parece muito difícil, Deus é sempre bom. Amém? A alma vai falar: mas sabe que está assim, que está assado, que não sei o quê. Blá, 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 blá. E tem que ser um fundamento. Deus é bom. A benignidade do Senhor jamais acaba, suas misericórdias não têm fim. E a alma vai ficar tentando brigar com você: mas por que isso está acontecendo comigo? Não sei, eu só sei de uma coisa, que Deus é bom. Tem que ser um fundamento. Não podemos duvidar da benignidade, da bondade ou da misericórdia de Deus em momento algum. Mesmo que eu não enxergue a saída, Deus é bom. Mesmo que eu não entenda, Deus é bom. Mesmo que eu receba afrontas, Deus é bom. Mesmo no meio da tempestade, Deus é bom. Mesmo no meio da aflição, Deus é bom. Amém? Jeremias começa a lembrar desta bondade, desta misericórdia de Deus, dessa benignidade de Deus. Por que ele lembra? Porque Deus já tinha dito, já tinha tratado com ele antes. Deus já havia anteriormente revelado a bondade dele para Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 31, se quiser, você pode ler depois, mas eu vou citar. Ele diz assim: de longe o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que coisa tremenda. Jeremias conhecia a bondade de Deus. E ele fala: sabe o que eu preciso? Realmente, trazer de volta aquela verdade como fundamento para a minha vida. Eu preciso trazer a verdade que ele é bom e que as suas misericórdias não têm fim. Aliás, a palavra misericórdia é uma palavra muito interessante. Ela é formada de duas palavras: miserere, miserere e cordes, duas palavras que vêm do latim. Misery tem a ver com miséria, com aflição. E cordes está relacionado ao coração. Então, dessa forma, misericórdia significa compaixão despertada pela miséria alheia. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele conhece as nossas misérias, que Ele conhece as nossas desgraças, e Ele resolve se aproximar de nós. Ele tem compaixão dos nossos sofrimentos e nos ajuda. Ele se identifica com a nossa dor e provê meios para sermos curados, restaurados. Por isso a sua misericórdia não tem fim. Ele olha para a nossa miséria mesmo. E Ele fala, eu vou me aproximar de você com o coração. Amém? Graças a Deus por termos um Deus misericordioso, não é? Então, Jeremias coloca isso como fundamento. Não é uma verdade superficial, é um fundamento. Deus é sempre bom, Deus é sempre misericordioso. E ele diz, essa misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, é outro fundamento. Ele estava lembrando que todo dia tinha uma porção nova da misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Fala para o seu vizinho, todo dia tem uma porção nova para você. Fala, todo dia tem uma porção de Deus para você. Fala, Jesus mesmo falou, o pão de cada dia o Senhor nos dará hoje. Amém? Então, todo dia. E Ele é absolutamente fiel. Ele é absolutamente fiel. Aí ele diz assim no verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Veja que a alma que estava lutando, agora se rendeu. Nós temos que chegar nesse ponto, onde a nossa alma, que estava batida, que estava questionando, que estava cheia de outros pensamentos, a alma que estava confusa, agora a própria alma está dizendo, minha porção é o Senhor. Amém? É quando a gente vence, é quando a gente domina a região da alma com a verdade de Deus. Aí a alma se rende à palavra de Deus. A alma se rende ao Espírito. E ela diz aqui, a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Aleluia. Sabe, amados, nossa alma precisa chegar a essa mesma convicção de fé. Nossa alma precisa ser rendida à palavra de Deus. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa porção. Então vale a pena confiar, esperar no Senhor, se render na presença dEle, ainda que no meio das lutas, dos problemas, a gente não compreenda de início o que está acontecendo, nossa alma precisa se render à verdade de Deus. Eu gosto do Salmo 16, quando ele diz assim, o salmista diz assim, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a Ti. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, aquele que sustenta a minha sorte, a minha vida. É a alma rendida à verdade de Deus. Quando a alma não está rendida, ela vai ficar questionando, ela vai ficar pensando, ela vai ficar pressionando, ela vai ficar inclinando para um lado e para o outro. Há uma confusão na alma, mas quando a alma se rende, ela diz, a minha porção é o Senhor, e eu me rendi a Ele, eu confio nele. Eu não tenho outro bem além dele, ele é o meu cálice, ele é o arrimo da minha sorte. Amém? Ele diz ainda no verso 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esses dias a Érica pregou aqui sobre esperar no Senhor, sobre confiar no Senhor. Vale a pena confiar. A alma que antes estava confusa e que agora se rendeu ao Senhor, nesse verso já está aconselhando. Ela está dizendo, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Está aconselhando outros a fazerem o mesmo. Ela está dizendo assim, eu experimentei, é real, o Senhor é bom. Porque sempre no meio das lutas nós recebemos mensagens, pressões, que querem nos afastar de Deus, nos afastar da verdade, nos afastar da bondade de Deus. Mas os que esperam no Senhor sempre experimentam a benignidade e a fidelidade do Senhor. Amém? Verso 26, ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Silêncio é uma coisa difícil, né? Fala a verdade. Às vezes o silêncio dá um incômodo. Ah. Fala para o seu vizinho assim: esperança e silêncio. Fala para o vizinho do outro lado, bem baixinho: esperança e silêncio. 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 Por que esperança e silêncio? Porque esperança é o motor que move a nossa vida no caminho de Deus. A esperança nos faz permanecer no processo. Fala para o seu vizinho de novo: permaneça no processo. Então, por que a gente permanece no processo? Porque nós temos esperança. Mas para que o processo cumpra o seu propósito, nós precisamos percorrê-lo em silêncio. E fala assim para você mesmo: eu preciso permanecer no processo, mas eu preciso permanecer em silêncio. O que significa isso? Não é o silêncio puro e simples. Porque alguém pode estar em silêncio por fora, mas por dentro tem um milhão de pensamentos, de sentimentos, de questionamentos, de dúvidas e de tanta coisa. Sabe que silêncio é esse? Aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse é o silêncio daquele que dominou a sua alma. Fala para o seu vizinho: domine a sua alma e permaneça em silêncio. É o silêncio daquela pessoa que de fato está confiando em Deus. Não é o silêncio pelo silêncio, mas o silêncio daquele que está firmado. Estou confiando em Deus. É o silêncio de alguém que está em paz. É o silêncio daquele que fundamentou a sua vida na fidelidade do Senhor. Então, depois de orar e de fazer conhecida diante de Deus as nossas necessidades, pela súplica, pelas orações, com ações de graças, como a Bíblia diz, quando nós cremos e confiamos, silenciamos. Silenciamos. Então, quando a gente silencia a nossa alma porque confiamos no Senhor, porque confiamos na fidelidade do Senhor, este silêncio é uma bênção. Fala para o seu vizinho: esse tipo de silêncio é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque ele demonstra que realmente estamos confiando no agir de Deus. E quando a gente estabelece a nossa alma em paz, na fidelidade do Senhor, e nós temos um silêncio interno, é aí nesse silêncio que nós afinamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus tendo um milhão de vozes falando dentro da gente? O que é isso? É como eu estou por dentro. Aí a pessoa fala: mas eu não sei, Deus não fala comigo. Ele fala, mas mistura tudo. Mas quando nós descansamos na fidelidade do Senhor, firmando a nossa vida na verdade dEle, a gente fala, chega!
Acordei uns 5 irmãos aí, mas isso também tem propósito. É didático.
Ai, como aquela casa, tem um monte de filho, bagunceiro e tal. E é legal bagunçar, mas nem sempre. E os pais estão querendo, fulano, faz aquele, ninguém está ouvindo. Né? Talvez na sua casa não aconteça isso. Só na nossa.
Aí lá pelas tantas, o pai ou a mãe não aguenta mais, fala, chega! Aí os filhos, ops! Falei, então, todo mundo está ouvindo agora? Vai pegar tal coisa. Todo mundo ouve. É uma bênção. Não é? A Érica pediu para mim falar, dar esse toque, eu lembrei agora, estou falando.
É isso que a gente tem que fazer dentro de nós. Chega! Silencia! Confio no Senhor! Estou repousando na fidelidade de Deus! Chega! E a alma silencia, a voz de Deus fica clara. Uau! Davi conhecia essa verdade. Sabe o que ele disse? Salmo 131. Depois você pode ler o salmo todo. Mas ele disse assim. E esse é o salmo todo, né? Bem pequeno. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos, nem me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Porque a alma de Davi queria pensar e pensar em um monte de coisa, e ele falava, chega, parou, cessa, silêncio, acabou. Aí ele dizia assim, pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma.
Pergunta para o seu vizinho, você exercita acalmar e sossegar a sua alma? Conselho de Davi, ele fala que, pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Olha o que ele diz, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo, não é para com Deus, é para comigo.
Que interessante. Ele fala como uma criancinha descansando nos seios da sua mãe, assim está a minha alma, no descanso. E aí o que ele diz, terminando o salmo, que é bem curtinho, ele diz assim, espera, ó Israel, em Deus. Ele está dizendo para Israel todo fazer isso, está dizendo, chega, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Treinamento. Voltando lá para Lamentações, verso 27, ele diz assim, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é para o homem suportar o jugo. Fala para o seu irmão, meu irmão, tem que aprender a suportar o jugo. Fala assim, a nossa alma precisa ser treinada para suportar. Quem não foi treinado na alma, quem não treina a sua alma para suportar as coisas, vive cheio de melindre. Vive mudando a toda hora. Vive quebrando relacionamentos. Por quê? Porque a alma não foi treinada. Então, as pessoas que não desenvolvem essa capacidade quebram muito facilmente relacionamentos. A alma está cheia de mecanismos de defesa. Costumam culpar os outros pelas crises. Isso desvia a pessoa da rota. Deus preparou um caminho, uma rota, mas ela está sempre afoita e de repente ela é desviada para todo lado. Porque a alma não está treinada para suportar. E então ela está sempre tendo reações carnais. Fala assim para o seu vizinho, reações carnais sempre nos tiram do processo. Fala de novo para ele, reações carnais sempre nos tiram do processo. E aí o resultado da reação carnal é fraqueza, é problema, é dificuldade, é acúmulo de situações difíceis. Nós não nos tornamos úteis para o reino. Nossa alma precisa ser treinada para suportar. Verso 28. Que ele se assente sozinho e fique calado, porquanto Deus o pôs sobre ele. Fala para o seu vizinho, treina a alma para suportar e fica sozinho. Fala assim, fica na sua. Aí alguém vai ler isso e fala, mas o que é isso? Deixa eu explicar ou tentar. Ficar sozinho não significa necessariamente se separar de tudo e de todos. Mas é ter uma consciência de que algumas coisas têm a ver com você e Deus. Fala para o seu vizinho, tem um monte de coisa que é entre você e Deus. Então, tem jeito, é só. Porque tem pessoas que não treinaram a alma, que saem por aí falando das lutas para todos. Né? Falam de tudo para todos. Misericórdia. Até para pessoas que não têm a menor condição de auxiliar, ou de ajudar, ou até mesmo compreender, a pessoa já sai falando, não, porque sabe, eu estou enfrentando isso, que eu estou passando aquilo, que eu não sei o quê, porque agora... E quem ela vê pelo caminho, ela vai falando. Ai, sabe que eu estou enfrentando isso, se é cristão, não, não sou, mas vai me ouvir mesmo assim. Porque... E fala. E despeja. Falam simplesmente porque querem desabafar. Fala assim para o seu vizinho, quem vive falando só porque quer desabafar, é uma pessoa descontrolada na alma. E acaba ficando perturbada. É uma pessoa que se enche de autopiedade e se veste de vítima. E tropeça sempre na murmuração. Ah, mas eu não posso desabafar? Pode. Nem sempre. Primeiro você domina a sua alma. Domine-a. Tem que falar tudo que é justo, puro, honesto, de boa fama. É isso que vai povoar a minha mente. Minha mente. Porque tem gente que se alguém der bom dia, pronto, ela já vomita a vida inteira. Tudo que está causando indigestão, ela blá, vomita. Põe para fora e a pessoa fica ali ouvindo, olhando do lado, socorro, me tira daqui, me ajuda, alguém me ajuda. E a pessoa blá, 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 e fala, e fala, e fala. Sabe, pessoa que é descomedida sempre tropeça na autopiedade e na murmuração. Então a nossa atitude de silêncio denota a nossa confiança no Senhor. E nos ajuda a eliminar as muitas vozes que existem por aí. Tem muita coisa que é entre nós e Deus. E tem muitas outras coisas que é entre você e a sua alma. Cabe a você dominá-la. Verso 29, ele diz assim, ponha a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Colocar a boca no pó é um sinal de humilhação. E por que a boca no pó? Porque da boca saem as palavras. E nos momentos de dificuldade, a coisa mais difícil é controlar a nossa língua. Fala para o seu vizinho, nas dificuldades a coisa mais difícil é controlar a língua. A gente passa por um momento difícil e a língua já quer, né, a alma já quer explodir, a língua ser liberada, falando um monte de coisa para todo mundo. Ponha a sua boca no pó. Amém? Aproveita e fala para alguém aí perto de você, Fala assim, eu só vou falar para você porque o pastor mandou falar, não porque eu quero falar. Fala para ela assim, põe a sua boca no pó. Se quiser falar para alguém do outro lado, pode falar, põe a sua boca no pó. Fala assim para alguém perto de você, às vezes nós temos que humilhar a nossa língua. Sabe o que é humilhar a língua? É você não vai falar nada a língua, você vai ficar quieta. Quieta, você vai ser humilhada agora a língua. Não, eu vou falar, eu preciso falar, eu quero falar. Vai ser humilhada. O irmão sugeriu da gente trazer os saquinhos de pó para distribuir, os irmãos passaram assim, mas eu falei, não, não precisa, acho que só pegando conceito já está legal e tal. Enfim, por que isso? Porque a gente precisa exercitar domínio próprio. As nossas palavras podem estragar tudo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas que falam muito, sem fazer alusão a ninguém agora, cada um avalia por si. Mas as pessoas que falam muito, geralmente são impulsivas e descontroladas. Por quê? Não sei o que estou dizendo, a Bíblia que diz assim, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Então, a fórmula é simples. Os que falam muito tropeçam nas palavras. E quem tropeça nas palavras também tropeça nas ações. Não tem como fugir disso. Fala assim para você mesmo, os que falam muito, geralmente tropeçam nas palavras. E quem tropeça nas palavras, geralmente tropeça nas ações. Então, colocar a boca no pó é muito importante. Porque diz a Bíblia também que não há muita esperança para alguém que fala demasiadamente. Provérbios 29, 20 diz assim, vês um homem precipitado nas suas palavras, há mais esperança para o tolo do que para ele. Então, temos que tomar cuidado com a nossa palavra, nossa boca. Verso 30, estou terminando. Dê a sua face ao que fere e farte-se de afronta. Aqui é um absurdo a Bíblia falar assim, dê a sua face ao que fere. Por que alguém daria a face para ser ferida? Porque alguém desejaria se fartar de afronta? Quer dizer, eu estou vivendo uma afronta e eu não vou fazer nada. Sabe por que alguém faria isso? Porque reconhece que Deus está na situação. Esse foi o caminho percorrido por Jesus, o nosso Senhor. E ele deixou isso de padrão para nós. Jesus foi farto de afronta durante a sua jornada. Mas Jesus sabia que havia um plano de Deus e a mão de Deus estava por trás de tudo. Jesus podia brigar com tudo e com todos. Jesus podia chegar para as pessoas que o chamaram de demônio, por exemplo, porque ele fazia milagres e curas, disseram assim de Jesus, ele faz isso porque ele tem demônio. Ele podia se levantar na alma dele e dizer, o quê? Você está dizendo que eu tenho demônio? Agora você vai ver a minha vingança. Podia brigar com todo mundo. Quando ele estava para ser preso, alguns discípulos falaram, Senhor, não vamos deixar o Senhor ser preso, não. Vamos fazer o seguinte, vamos orar para que desça fogo do céu e consuma todo mundo. Jesus falou, estão doidos? Contextualizando aqui. Ele falou, vocês não sabem de que espírito vocês são? Se eu quisesse, eu pediria aos anjos, viriam miríades, milhares e milhares de anjos para me socorrer aqui. Se eu quisesse, não quero, eu vim para isso. Nós gostamos de nos identificar muito com o leão. Ele é o leão da tribo de Judá! A sua voz é como a voz de muitas águas. Ele dá o rugido, oh, e todos tremem. Ele é o leão. Mas a gente não gosta de identificar com o cordeiro. Ele é o cordeiro que foi levado mudo para a cruz. Fala assim para o seu vizinho, cruz deve ser o meu e o teu estilo de vida. Para ir para a cruz, precisa se identificar com o cordeiro. A gente quer ir para a cruz como leão. Alguém esbarra um pouquinho. Desculpa, irmão. O que você falou aí? Eu não admito. Leão. Cuidado para não rugir como leão procurando a quem possa tragar. Né? Porque tem o de Judá e tem aquele outro. Dê a sua face ao que fere. Farte-se de afronta. Jesus falou, Pai, não faça a minha vontade, mas a sua. Faça como tu queres. Verso 31. Pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, eu tenho convicção que Deus marca um tempo para todas as coisas. Fala para o seu vizinho, fica firme, confia em Deus. Deus tem o poder de virar a página quando Ele quiser. Fala assim, você está nas mãos de Deus, não na mão dos homens. Fala, você não está à mercê das circunstâncias, ou deste mundo, ou do diabo, ou de qualquer poder. Você está nas mãos de Deus. Se Jesus é o Senhor da tua vida, você está nas mãos de Deus. E por mais difícil que pareça a situação, Ele marca um tempo para virar a página. E Ele vira. Amém? Deus é um Deus bom. Por isso a Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Ele exalta. Ele exalta. Ele levanta. Deus é um Deus cheio de planos bons a nosso respeito. Jeremias mesmo disse, no livro anterior, né, Jeremias, ele diz, eu bem sei os planos que estou projetando para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Então Deus é um Deus bom. Mesmo que fiquemos entristecidos por conta de circunstâncias e situações, e verso 32 diz assim, embora entristeça alguém, contudo terá compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Então, Ele é um Pai que nos ama, que deseja dar coisas boas aos seus filhos, mas Ele é um Deus que sabe tratar conosco, sabe lidar conosco, sabe trabalhar em nossa vida. E se nós reagirmos bem, fala para o seu irmão, a reação é por nossa conta. Se nós reagirmos bem, Deus cumpre o seu querer, estabelece a sua vontade, realiza o seu propósito, nos leva ao nosso destino e não tem nada e ninguém que possa impedir isso. Amém, irmãos? É assim que a gente vence no meio da luta, da dificuldade, correspondendo com Deus, dominando a alma, estabelecendo a verdade do Senhor em nossa vida, se rendendo ao Senhor, confiando nele de todo o coração, e a gente atravessa a circunstância e nós vamos sair do outro lado muito melhores. Sempre quando nós confiamos, nos rendendo, nos submetendo a Deus, a circunstância, a situação vai produzir glória para Deus. E nós vamos ser muito mais úteis no reino. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar nesse momento, te convidar a fazer algo diante do Senhor. Eu quero te convidar a fazer o que Jeremias fez. E Jeremias tomou uma decisão. Ele falou, eu vou trazer de volta à minha mente o que me dá esperança. Sinto nesta noite que o Espírito Santo quer trazer de volta para a vida de muita gente algumas verdades fundamentais. E quando eu falo verdades fundamentais, é esse o sentido mesmo. São verdades que vão dar base, vão dar alicerce para a sua vida e que vão te ajudar a enfrentar qualquer tipo de situação. Porque você tem um firme fundamento, um firme alicerce. Então deixa o Espírito Santo, nessa noite, trazer à sua mente e ao seu coração aquilo que te dá esperança. Contrarie, jogue fora, destrua da sua alma tudo aquilo que quer te prender e trazer jugo, enrosco, confusão, pressão, te desviar do caminho do Senhor, controlar a sua vida, joga fora, não permita, que você foi chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Firma a sua mente, firma a sua mente no Senhor, amém? Feche os teus olhos, eu te encorajo a fazer uma aliança com você mesmo, com a sua alma, e dizer, alma, o que vai prevalecer é a verdade de Deus. Decida fundamentar a tua vida na verdade de Deus nessa noite. Talvez algumas coisas precisem ser restauradas, e eu creio que o Espírito Santo nesta noite vai trazer de volta para você. Silencie a tua alma e deixa o Espírito falar com você. Em nome de Jesus. Ore, cantarabalabaxu. Começa a orar em línguas bem suavemente, bem baixinho, se você ora no Espírito. Começa a orar para o teu Espírito ficar mais em evidência nesse momento. Começa a orar em línguas. Ô Senhor. Xeri cantarabalabas, sotorobalabas, xeribalabas, bebecotorobalabas, xeribalabas.